Olha aqui quem chegou, ele, Reinaldo Azevedo, ao vivaço, 1 hora e 2 minutos. Boa tarde.
Muito bem. E aí, querida, tudo bem? Como está?
Tudo
Tranquilo?
ótimo, e você?
Com saudade de fazer o programa já. Fiquei um dia sem.
Um dia sem já dá saudades, né?
Já dá saudade. E aí, tudo bem?
É, tudo ótimo. Vamos, que hoje a gente está com uma agenda cheia, tanta coisa acontecendo no Brasil, no mundo,
No
né?
mundo.
Então, tá aqui, ó. O programa começou, minha gente. Os alunos de Tio Rei já estão na sala de aula, é nossa ginástica mental, como a gente fala aqui, né? Isso aí foi uma pessoa da nossa audiência que falou que a gente faz aqui uma ginástica mental com o
Ginástica
Reinaldo
mental, a
Azevedo.
expressão é boa, né?
É
A expressão
muito
é boa.
boa. A nossa
Vou
lista de
adotar.
exercícios hoje, ela é extensa e ela começa falando sobre esse depoimento de Mauro Cid. Sim, hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2024, no nosso Olha Aqui, mas o depoimento de Mauro Cid, ele que fez a delação, ele que disse que não entregou os militares, que inclusive o advogado dele nos disse aqui que o golpe não aconteceu porque o exército não quis, assim como disse Freire Gomes. Ele vai prestar um novo depoimento e já tem data, a gente vai falar sobre isso. Está marcado para a próxima
Isso.
segunda-feira na Polícia Federal. Esse é um dos nossos assuntos do Olha Aqui de hoje. Vamos tratar também dessa notícia que é interessante até. Nunes Marques, lembra dele, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Bolsonaro, negou o pedido para libertar os presos do 8 de janeiro. É interessante. É, mas tem explicação para essa decisão aí do Nunes Marques, tem explicação e Reinaldo Azevedo vai trazer para a gente. Bom, outros assuntos importantes aí. A defesa de Bolsonaro segue reclamando, esperneando, de que não tem acesso ao conteúdo do depoimento das pessoas na Polícia Federal, entre eles de Freire Gomes. Agora, será que eles deveriam ter a íntegra dos depoimentos? Como é que faz parte isso? Reinaldo, ele já vai respondendo ali. Segura isso aí, Reinaldo, para segurar a audiência. Não conhece, fica dando spoiler já da opinião, aí a pessoa já vai
Não,
embora.
mas falta a explicação, né?
Não é falta. É, não, mas os seus alunos não gostam dessa explicação simples, não. Eles gostam de coisas mais aprofundadas. Ó, já tem muita gente
Isso.
dando boa tarde, já tem pergunta chegando, gosto de perguntas. Mandem as perguntas, mandem as perguntas, mandem as perguntas. E é claro, que você que está aqui no Olha Aqui quer saber. O que que o Tio Rei achou dessa última pesquisa da Genial Quest? A avaliação do governo Lula caiu um pouco. Como é que estão analisando o governo Lula? Será que ela está dentro do que realmente está acontecendo no governo Lula? Traremos aqui detalhes dessa avaliação aí, dessa pesquisa da Genial Quest. E se sobrar tempo, a gente trata de outros assuntos ou os assuntos que vão colocando aqui. Bora começar esse programa, Tio Rei?
Bora.
Bora começar. Vamos falar sobre o depoimento de Mauro Cid. Quero saber a tua expectativa. O que que será que Mauro Cid vai falar? Depois de quase 10 horas de depoimento de Freire Gomes, ele falou sobre minuta de golpe, ele falou sobre justamente reunião com conteúdo golpista. E agora Mauro Cid vai ser chamado para prestar um novo depoimento. Qual é a importância desse novo depoimento de Mauro Cid?
Bom, o novo depoimento provavelmente vai ser para fazer com que as peças se encaixem, né? Veja só, ele fez delação, ele não pode mentir, ele não pode omitir, ou então ele não obtém os benefícios esperados de uma delação. Importante dizer que essas oitivas que foram feitas, a própria Operação Tempus Veritatis, tudo isso decorre da delação de Mauro Cid e do material encontrado com Mauro Cid. Então, muito provavelmente, vai ser mais um depoimento de esclarecimento de determinadas situações, né, do que propriamente uma confrontação. Olha aqui, você deixou de apresentar isso ou aquilo. Eu acho que vai ser um depoimento, insisto, de aprofundamento e para chegar com mais precisão a determinadas circunstâncias. Certamente vai ser isso, né? Porque eu não creio que os generais, o general, né, Freire Gomes ou Batista Júnior, da Aeronáutica, eu não creio que eles tenham dito coisas que incriminassem adicionalmente o Mauro Cid ou coisa assim. Eventualmente, circunstâncias ali, na conversa com Bolsonaro, a pressão de Bolsonaro em favor do golpe, né? Para ver com o Mauro Cid, foi assim mesmo? Você estava presente? Ver se tem algum dado adicional. Mas não acho que. E também a gente não conhece a íntegra do depoimento do Mauro Cid, né? Então, duvido que ele vá acrescentar muita coisa. Eu acho que é mais para realmente tentar fechar alguns elementos, né? Esse depoimento do Mauro Cid agora indica que talvez a Polícia Federal esteja entrando na reta final, ainda que possa demorar um pouco, para concluir, né, essa fase da operação, né? Depois, pelo menos estou dizendo nesse momento. Depois, claro, Jair Bolsonaro será chamado e vai ter que prestar todos os esclarecimentos. E aí vem essa conversa de que a defesa está sendo cerceada porque não tem acesso à íntegra do depoimento de Freire Gomes e do Batista Júnior, os ex-comandantes, respectivamente, do Exército e da Aeronáutica. Isso é papo furado, né? Evidentemente, não tiveram acesso, a defesa não teve acesso, e duvido que venha a ter, porque não faz sentido. Ah, mas há vazamento. Bom, vazamento eu já disse que se apure como vaza, etc. Isso não é razão para que o Alexandre de Moraes libere um depoimento, porque certamente nesse depoimento você há ali pessoas que precisam eventualmente ser investigadas, oitivas novas, eventuais mandados novos de busca e apreensão. Não dá para expor pessoas que eventualmente estão sendo citadas pelos depoentes. Isso seria atuar contra a investigação. Então, claro, suponho que o Alexandre de Moraes não vá liberar, e isso não é obstrução de nada. Isso não cria nenhuma dificuldade adicional para a defesa. Até porque não se está. Veja. A defesa não está apresentando seus argumentos finais. E, portanto, havendo apresentação de argumentos finais, você não pode ter nenhum elemento novo. Isso quem fazer é Lava Jato, né? Depois da argumentação final, apresentar coisa nova. Não, isso não pode. É claro que aí a defesa tem de ter acesso a tudo. Mas nós estamos muito longe disso. A apuração está em curso. Bolsonaro não é nem réu ainda na investigação de golpe de Estado. Hã? Nem indiciado ele foi. Espera aí. Como que quer acesso a dois depoimentos que são centrais na elucidação da tramóia golpista? Por enquanto, isso tem de ficar restrito, sim, o do Mauro Cid, porque tem delação, esses outros dois. Porque há coisas que vão surgir daí. Entregar isso agora para a defesa seria prejudicar a investigação. Mas, de qualquer modo, o Bolsonaro tem um caminho. O Bolsonaro tem um caminho. Vamos lá, ele não conhece tudo que Freire Gomes disse, não conhece tudo que Batista Júnior disse, mas conhece uma parte. Por exemplo, diz Freire Gomes: eu fui apresentado ou me apresentaram duas atas. Duas atas, duas minutas golpistas. E elas me foram apresentadas pelo Bolsonaro e pelo Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Bolsonaro pode dizer: é mentira, o general está mentindo. Ué. Ah, eu não vou afirmar nada fora dos autos, não vou fazer declaração. Mas peraí, essa é uma questão importante. Pode dizer: isso nunca existiu. Não obstante, Fabiola, quando ele tem de falar das atas, das minutas, ou pelo menos de uma das minutas, o que é que ele diz? Estado, ela previa estado de sítio, estado de defesa. Estado de sítio, estado de defesa estão na Constituição. Disse isso lá no dia 25, depois disse isso numa entrevista a uma emissora pouco antes de se internar para fazer exames. Então é curioso, porque ele não nega a existência da minuta. Ele prefere ficar fazendo digressões sobre a suposta constitucionalidade de declaração de estado de sítio. Não é? Sim, está na Constituição, nós sabemos. Mas não quando a gente perde a eleição. Não é assim, né? O estado de sítio está lá para situações muito graves de risco de anomia social, etc. Não é? Ou declaração de guerra. Para quando perde a eleição, não. A mesma coisa está de defesa, quando você, numa área restrita, as forças de segurança perdem o controle, etc. O estado de defesa que ele previa, que a minuta previa, era só no Tribunal Superior Eleitoral, não é? Confessando o desejo de, então, controlar o tribunal. Então, esse negócio de, eu não tenho acesso à minuta, estou sendo, aos depoimentos, e estou sendo cerceado. Isso é absolutamente papo furado. Assim como não vai ter acesso a esse novo depoimento, não por enquanto, do Mauro Cid. Que claramente esse depoimento do Mauro Cid também é para, eventualmente, resultar em novos procedimentos. Mas assim é em todo caso, né? Mas ficam aí esses vazamentos que condenam as pessoas. Sem endossar vazamento, porque não endosso, ninguém vai arrancar isso de mim. Mais uma vez vazado, tem que ser noticiado. Mas o vazamento pode ser contestado. É que se você diz não aconteceu, depois aconteceu, complica, né? Complica, porque quem é que fala? A defesa fala por Bolsonaro. Então diz lá, não, nunca houve essa reunião, nunca houve contato com o Freire Gomes para isso, nunca houve contato com o Batista Júnior para isso. Mesmo fora dos autos, você pode negar, já que esses vazamentos estão fora dos autos. Mas é claro que depois, se a investigação provar que essas coisas aconteceram, e eu acho que vão provar, aí fica tudo muito ruim, né? Fica tudo pior para Bolsonaro. Se é que pode piorar, do ponto de vista legal. Ele fica aí participando de feira, de agro, não sei o quê, sendo saudado onde ele sabe que será saudado, e isso lhe passa a impressão, ou pelo menos ele tenta passar a impressão, de que tudo está bem. Mas não está bem. As coisas estão bastante difíceis para ele. Não é? E não há nenhuma, insisto, não há nenhuma obrigação de incorporar desde já aos autos essas declarações, incorporar no sentido na parte pública dos autos, e entregar a defesa. Não é assim que as coisas funcionam e eles sabem muito bem. A defesa tem todo o direito de articular, falar, fazer declarações e tal, mas sabe que está fazendo aí uma chicanazinha, né? Para tentar mobilizar a turma, para tentar caracterizar o Bolsonaro como perseguido, em qualquer outra investigação, nessa fase, do modo como as coisas estão, esses depoimentos seriam mantidos em sigilo, não só para Bolsonaro, né? Em qualquer caso, seria assim, porque isso ainda requer diligência. Então, por que que vai? Vamos trocar as coisas? Vamos fazer assim? Uma investigação sobre o PCC? Não estou comparando, tá? Comparando assim, dizer, Bolsonaro é semelhante ao PCC, não sei o quê. Não, são duas coisas ruins, e distintas. Mas uma investigação sobre o PCC. Você colhe o depoimento de alguém que faz uma delação, implica lá alguns chefões no depoimento, e aí os chefões pedem acesso? Acho que não, né? Acho que não fica bem. Ainda que o PCC não fosse retalhar, né? Mas é claro que obstaria a investigação. Então, isso é papo furado. Defesa tem direito a papo furado. E eu tenho o dever de chegar aqui e apontar que é papo furado.
É. Até tem a
Essa.
reportagem aqui falando sobre esse pedido da defesa, defesa de Bolsonaro, que era acesso aos depoimentos dos comandantes das Forças Armadas, né? Principalmente, eu acho que é o depoimento de Freire Gomes, que é o desejo aí, da defesa de Bolsonaro. E eles alegam que, não tendo acesso a esses depoimentos, que fica complicado, a defesa de Bolsonaro se defender, vamos colocar assim. Mas é
Não, mas
importante.
aqui não.
Fala.
Desculpa, desculpa.
Não,
Não,
não, eu acho
diga,
que é
diga.
interessante a gente entender, porque as pessoas falam assim, mas é direito dele ter o acesso na íntegra desses depoimentos? Eu acho que é importante
Quando
deixar
ele
claro.
vai apresentar, quando ele vai apresentar defesa, sim. Sim, para apresentar a defesa, mas você não está no momento de apresentar a defesa final ainda, bom, em primeiro lugar. Dois, você pode ir incorporando, e os juízes fazem isso, incorporando aos autos e participando a defesa, de depoimentos, de elementos que vão sendo colhidos, mas que estão concluídos já. Você não pode, enquanto a investigação está sendo encaminhada, senão a defesa tem o direito a quê? Vai fazer um diário da investigação? Você faz uma página na internet? Tem acesso à investigação? Em que pé as coisas estão? Não é assim. Ele sabe que não é assim. Fosse assim, não haveria investigação de nada. Vamos lá. Eu não conheço a íntegra do depoimento do Freire Gomes. Mas eu suponho que militares estejam citados lá, outros militares. Vai fazer o quê? O Bolsonaro tem acesso, eventualmente é gente conhecida, e ele pega o telefone e liga: pô, cara, você falou isso, é isso mesmo? Eventualmente, você pode ter de colher provas. Aí. Faz o quê? Avisa que tem uma coleta futura de provas, então, para dar um jeito de assumir isso nelas. Isso eu estou falando de qualquer investigado.
Acho que a
Não é?
confusão está um pouco aí, né, Reinaldo? As pessoas estão confundindo o momento de investigação com o momento de julgamento, porque é o que você começou a responder. Quando estão lá diante do tribunal, você tem acesso ao que está dizendo a sua acusação, no caso. Nesse caso, a gente está passando. O que a gente está vivendo agora é um momento de investigação, né?
Momento de investigação. E depois tem ainda uma primeira fase, a fase do indiciamento, com os elementos que se apontam ali, né? E a defesa se manifesta de novo, antes do eventual oferecimento da denúncia. Aí a defesa se manifesta com aquilo a que se chegou, né? Mas não estamos nessa fase ainda. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Né? Mas também, vamos, joga um pouco para a galera. Ah, coitado do Bolsonaro. Imagina se lá durante Mensalão, Petrolão, como chamaram, tivesse esse Big Brother de dados, como eles imaginam, né? Não só não tinha, como ainda tinha juiz conspirando com o Ministério Público, né? O que é errado, né? Mas, obviamente, e isso não está acontecendo agora. Não que se saiba, não há nenhuma evidência, né? Agora, das coisas que estão concluídas, das coisas que não requerem mais diligências, bom, isso está lá e eles têm acesso, né? Agora, para se manifestar no dia a dia, eu insisto, a defesa pode se manifestar. Bom, em vez de ficar no chororô agora, diz. Essa reunião não aconteceu. O ex-comandante do Exército está mentindo. Eu preciso. Vem cá, faça uma pergunta. É preciso saber a íntegra do depoimento do Freire Gomes para dizer se uma reunião aconteceu ou não? O problema é que. Como eles não têm acesso a todos os depoimentos, então mais gente falou dessa reunião, mais existe cruzamento de dados apontando que ela realmente existiu. Porque veja, se não existiu, não existiu, certo, Fabio? Se não existiu, não existiu. A verdade é essa, né? Então, todos nós sabemos o que fizemos e o que não fizemos. Uma coisa como essa não é uma reunião assim que você tem, ah, me esqueci, Bíblia. Ah, é verdade, puxa vida, eu realmente fiz um encontro com o comandante do Exército e com o ministro da Defesa para tratar de golpe de Estado. Não é assim, né? Então, a gente se esquece de uma coisa ou outra irrelevante, isso não. Mas pode negar. Pode negar. Até porque isso é o que vazou. É, vai que não seja assim também. Acho que é. Mas vai que não seja assim. Vai que não tenha sido dito dessa maneira. Né? Tendo a certeza de que não aconteceu, diga que não aconteceu. É. Por que não diz?
É, estão até
Uma
falando.
investigação em curso ser tornada pública ou ser passada para a defesa antes que a Polícia Federal trabalhe, é uma brincadeira isso, né? É um pouco se aproveitar da ignorância das pessoas sobre os procedimentos de investigação. E eles sabem disso.
E é preciso dizer, né, que Bolsonaro ficou em silêncio. No depoimento da Polícia Federal, isso na sexta, naquela sexta-feira, né, no dia desse depoimento, o quinta ou sexta-feira, se não me engano, e aí no domingo ele pediu anistia, né? Pediu anistia para
Que é outra
passar
coisa,
uma
né? É,
borracha.
você lembrou muito bem. Ele não foi chamado. Ele foi chamado para depor também. Perguntas lhe foram feitas. As perguntas que foram feitas a Bolsonaro não foram feitas a partir de depoimentos também? Ele quer o quê? Vamos lá. Ele quer acesso aos depoimentos para ficar em silêncio? E depois subir no palanque? Ele quer acesso ao depoimento para não falar nada? E depois ficar participando de eventos políticos, se dizendo perseguido, para botar os filhos dele na rede, ou para xingar todo mundo. Aliás, agradeço ao Dudu Bananinha por ter feito uma referência depreciativa a este humilde colunista, em razão, aliás, de algo que eu disse aqui, né? Até uma imagem do UOL, né? Pegou uma coisa que saiu aqui, outra da Miriam Leitão. Ambos comentávamos o Donald Trump nos Estados Unidos, e aí ele aproveitou para mobilizar a turma dele e tal. Obrigado, Eduardo. Você, enfim, não que você seja grande coisa do ponto de vista político, mas sempre que você deprecia alguém, né, isso vale como uma distinção, né? Tá? Obrigado. É isso.
Obrigada, é isso. Ai, ai, ai. Ó, 1h25. Vamos trazer uma notícia que saiu agora pela manhã e que também tá todo mundo clicando aqui, querendo saber mais detalhes sobre isso. O ministro Nunes Marques, ele que foi indicado por Bolsonaro, né? E as pessoas falam: nossa, mas como será que ele vai julgar isso? Ele negou o pedido para soltar todos os presos do 8 de janeiro. A gente tem falado tanto sobre a questão da anistia que foi pedida pelo Bolsonaro aos presos do 8 de janeiro. E esse é um discurso que circula por toda a rede dos apoiadores de Bolsonaro, falando sobre a injustiça dos presos do 8 de janeiro. E acaba de sair aqui a decisão do ministro do STF, Nunes Marques, que negou um pedido para soltar todos os presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O ministro rejeitou a ação, justificando que não poderia aprovar algo que contrariasse outra determinação da mesma corte. A decisão foi assinada na última sexta-feira, foi publicada hoje no Diário da Justiça Eletrônico. Então, quer dizer, ele não podia, negar algo que já tinha sido decidido, contrariasse a decisão da corte. Quem estava pedindo a soltura era uma ONG que pedia a soltura de todas as pessoas presas. O pedido era assinado pelo Instituto Nacional Brasileiro do Desenvolvimento Humano, Social e Político. Para essa ONG, todos os eleitos, como todos os eleitos tomaram posse e vão cumprir seus mandatos até o final do ano, né, que é o pedido deles, não há dúvida de que cessou qualquer ameaça contra a democracia. Então era por isso que eles estavam querendo a soltura de todos os detentos.
Primeiro, a tese é encantadora, né? Porque deixaríamos de punir, por exemplo, tentativa de homicídio. Porque por paralelismo diríamos, olha, Fabiola, como a pessoa ficou viva, então não aconteceu crime. Primeiro, parabéns a essa tese. Aliás, parabéns ao nome do Instituto também, porque como é que chama? Instituto?
Instituto Brasileiro, não, Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Social e Político.
Eu gosto do nacional brasileiro, não é um nacional americano, não é um nacional boliviano, é um nacional, não é haitiano, eventualmente, que está em crise, é um nacional brasileiro, desenvolvimento econômico, social e político. Quer dizer,
É
cuida de
desenvolvimento
tudo.
humano, né? Não, não é nem econômico, é desenvolvimento humano, social e político.
É uma coisa assim holística, né? De extrema-direita. E segundo, um ministro até pode contrariar outro, caçar liminar, não sei o quê, a depender se vocês podem, mas não pode via habeas corpus. O problema aí é o instrumento. Você não pode conceder habeas corpus contra a decisão monocrática de outro juiz, ou contra a decisão da corte, inclusive. Então vamos lá, um juiz tomou uma decisão, um dos ministros. Você vai e entra com habeas corpus para desfazer a decisão do outro ministro, não pode, ou decisão da corte. Então não pode. O instrumento está errado, né? Então, Nunes Marques, senhores bolsonaristas, é cedo para romper com Nunes Marques. Não rompam com Nunes Marques por isso, tá? Ele está tentando livrar a cara dos golpistas ainda, é preciso que a gente diga, né? Porque ele não reconhece que a turma lá do acampamento cometeu. A turma do acampamento, enfim, os condenados, né? Ele não reconhece o crime de ameaça ao Estado de Direito, de tentativa de golpe de Estado, fica ali com danos ao patrimônio, essa coisa toda. Então, ele está tentando livrar a cara, sim, dos golpistas, né, ministro? O senhor não reconhece que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado? Parabéns para o senhor também. Mas, nesse caso, ele não pode fazer isso, simplesmente. Isso é jurisprudência firmada da corte, porque senão você imagina, seria a festa do caqui, né? Um decide, o outro entra com habeas corpus, diz que não vale, e assim nós seguiríamos. Não pode, simplesmente. Então, não há nada, absolutamente nada de político nessa decisão do Nunes Marques. É uma decisão puramente técnica. Naquilo que enseja avaliação, que também entra o fator político, naquilo em que ele pode arbitrar, porque os juízes arbitram, o juiz é o juiz, não é? Há diferenças na interpretação da lei. Nas coisas que dependem dele, nesse caso, do golpe, sim, ele está ajudando aqueles que eu considero golpistas, não é? É que ele está perdendo. Mas por ele e André Mendonça também. O André Mendonça, em alguns casos, ele até admite um pouquinho mais de dureza, mas, no geral, eles não admitem os crimes de atentado ao Estado de Direito, 359-L, e tentativa de golpe de Estado, 359-M, do Código Penal, e também não o crime de organização criminosa da Lei 12.850. Ou seja, crime leve. Todo mundo ali pegaria uns 2 aninhos, 3 aninhos por dano ao patrimônio, ninguém seria detido em regime, preso em regime fechado, ficaria todo mundo livre, leve, solto por aí, pronto para a próxima, né? Ainda bem que não é a posição prevalecente, né?
Ai, 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 ó, mandem as perguntas aqui para Reinaldo Azevedo. Tem muitas perguntas já chegando por aqui. Pode mandar no nosso chat que eu tô
Muito
de
bem,
olho.
fala que eu te escuto.
Fala que eu te escuto. Vamos falar agora sobre Venezuela, Reinaldo. A gente nem combinou isso aqui, mas só que eu acho que é interessante porque tá pipocando um monte de
Aqui
coisa.
o não combinado também sai barato. Vamos.
Eu gosto porque o tio Rei não fica incomodado com isso. A gente vai colocando coisas que caem aqui no programa e ele vai falando. O que aconteceu? O Lula hoje, ele mais cedo, ele disse que estava de si nessa quarta-feira ter ficado feliz com o agendamento das eleições presidenciais na Venezuela. Foram marcadas para o dia 28 de julho, né? Em meio a algumas contestações lá sobre a lisura do processo eleitoral. E essas declarações foram dadas pelo presidente Lula lá no Palácio, quando ele estava chegando, saindo, se não me engano, ali pouco antes de ele receber o presidente da Espanha, o Pedro Sánchez, para uma visita oficial. Bom, qual é um outro ponto interessante, que está até no jornal Folha de São Paulo de hoje, só a gente voltando aqui, dá para voltar só para mostrar a manchete aqui, Diego. Lula põe em dúvida comportamento da oposição na Venezuela e faz paralelo com Bolsonaro. Enquanto ele estava falando, quando ele citou isso, aí o Lula, na hora de responder uma pergunta, ele chegou a fazer uma comparação lá com Bolsonaro, colocando em dúvida o comportamento da oposição lá na Venezuela. Vamos ouvir o que ele disse aí ao jornal Folha de São Paulo.
E sabe o que o senhor pode aproveitar de
bom
nos
dia,
falar?
Bom,
o senhor pode
pronto,
aproveitar.
pronto,
Vamos
pronto,
falar
bom
uma
dia.
coisa muito importante
É
agora.
só bom dia. É só
Fala
bom
pra
dia,
gente
senhor
sobre a
presidente.
Venezuela.
Pode
Eles
passar.
marcaram,
Não,
você está na
a
imprensa.
verdade é que eu fiquei feliz que foi marcada a eleição na Venezuela.
No dia do aniversário de Chávez, né?
O senhor considera que vai ser
Olá,
justa a eleição, presidente? O senhor confia que vai ser justa a eleição lá? Como
Olha,
você que são
o que
os
eles me
oposicionistas?
disseram na reunião que eu tive na mulher, lá na CELAC, é que vão convidar a mulheres, sabe, do mundo inteiro.
Pronto, o presidente chegou, gente. Primeiro
comissão de
mostra
que apareceu.
Mas foi que
Mas se o
candidato de
candidato à
oposição?
oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui,
pronto.
Sabe, nada vale.
Obrigado.
Obrigada,
presidente.
Obrigada.
Bom, é esse o ponto aí que estão destacando, né? Se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui, que foi o Bolsonaro, nada vale. E aí, Reinaldo, é sempre quando o Lula fala sobre Venezuela, é polêmica e tudo mais, até pela forma como ele recebeu o Nicolás Maduro aqui no Brasil. Como é que você analisa essa fala do Lula? Primeiro ele celebrando, as eleições marcadas na Venezuela e ele falando aí sobre a atuação da oposição. Ele congelou ou ele tá parado mesmo para fazer uma? Eu acho engraçado quando você faz isso.
Inventei o silêncio eloquente no rádio e na TV lá
Eu vou começar a
do Bom Dia.
inventar isso
Eu
também, que
passo
achei
aqui
bom.
também. Olha, tudo equivocado, presidente, lamento, daqui a pouco nós vamos falar de pesquisa. Acho que os números são absolutamente injustos com o desempenho do Lula aqui dentro. Acho que a pesquisa mesmo tem alguns problemas e eu vou apontar com todas as vênias a Quest. Porque o segredo é aborrecer, dizer tudo, e eu tenho essa mania, e portanto também ao Lula. Eu acho lamentável, porque nem a data da eleição na Venezuela me parece uma data neutra, né? Escolheram justamente 28 de julho, que é o aniversário do Hugo Chávez, e portanto já carrega ali uma mística tal. Não faz sentido, Lula, por mais que a oposição venezuelana seja ruim, e eu mesmo já disse que ela é ruim, e vocês estão falando com um cara aqui, ou pelo menos vocês estão ouvindo um cara falar, que nunca reconheceu Juan Guaidó, que eu sempre achei um paspalho, como presidente da Venezuela. Que não é porque o governo da Venezuela não presta que eu tenho de endossar outras pessoas que não prestam e que se autodeclaram presidentes, com aquela coisa ridícula. Inclusive, tem aquele Juan Guaidó que ele tentava imitar todo o gestual do Obama, inclusive fazer aquele queixo de estátua assim e tal. Né? Bom, nunca endossei. Existem setores da Venezuela, da oposição venezuelana, que são claramente fascistas, mas existem os setores da oposição venezuelana que são absolutamente legítimos. O Nicolás Maduro deu sequência à ditadura do Chávez. E extremou alguns aspectos dessa ditadura. Não é possível você ter eleições limpas, por mais que você chame 5 mil observadores internacionais, se a oposição não tem direito aos mesmos meios de que dispõe o governo, se não tem acesso à plena comunicação com a população, evidentemente você tem uma eleição marcada já pela ilegitimidade, ainda que não haja roubo na urna. Porque a única forma... Veja, roubar voto ali na urna ou não sei o quê não é a única forma de fraudar uma eleição. Né? Consta que as eleições iranianas, na apuração, são perfeitas. O problema é que o conselho dos ayatolás, né, o conselho da revolução, diz quem pode se candidatar ou não. O sistema venezuelano, nesse particular, tem a mesma estrutura do sistema iraniano, né? Não, você pode, você não pode, você pode, você não pode, então eu quero concorrer com você. Aí você prende os principais opositores, ou então não permite que os principais opositores disputem. Eu acho lamentável que haja essa incapacidade do Lula e do governo Lula de tratar a Venezuela por aquilo que a Venezuela é, e não acho que tenha de romper com a Venezuela na prática, como fez o governo Bolsonaro. Não adianta, ninguém, em nenhuma circunstância, vai arrancar de mim simpatia por ditadura, por tirania, por truculência, sob nenhum pretexto. É um erro. Essa comparação, inclusive, que o Lula faz da oposição venezuelana com o Bolsonaro, também é um erro. Também é um erro. Né? É um erro o Lula subir, participar, como ele participou, da 4ª Conferência de Cultura em Brasília, anteontem, e apontar as ações golpistas de Bolsonaro, e por isso eu o aplaudi, inclusive no UOL, e ele tem de falar isso mesmo, porque afinal de contas o derrubado seria ele, né? Não tinha nada de errado nessa crítica em si, mas quando essa crítica é posta vis-à-vis agora a questão venezuelana e se compara a oposição venezuelana com o Bolsonaro, não, está errado, está errado. Quem realmente se equipararia ao regime venezuelano seria o Bolsonaro se ele tivesse conseguido dar um golpe aqui. Porque é importante destacar que a ditadura venezuelana é também uma ditadura militar com uma face civil. Não é? Então, não, está tudo errado. E, ó, e aqueles de esquerda que caem nessa conversa estão caindo numa roubada. Perdem, inclusive, muito da legitimidade, da autoridade moral para criticar outros autoritários. Não dá para ter autoritário de estimação. Ah, como o Reinaldo é inocente, ele não sabe que existe a grande luta do imperialismo contra... Olha, isso são projeções mentais... Projeções mentais que ajudam muitas pessoas a fazer determinadas escolhas, mas são projeções mentais ruins e que ajudam a fazer escolhas ruins. Não é? O Nicolás Maduro é um truculento, um autoritário, a Venezuela é uma ditadura, as eleições não têm como aquelas eleições serem legítimas, à medida que você cria tantos filtros, que, obviamente, o governo vai vencer. Né? Não há possibilidade de ser diferente disso. Né? Então, eu lamento que haja esse tipo de simpatia, ou, se não simpatia pelo regime, pelo menos é visível que não se dispensa a Nicolás Maduro o tratamento que ele merece ter do ponto de vista político, ainda que o governo deva manter relações com a Venezuela. É isso.
Isso é interessante, né, ouvir o tio Rei sobre essa história da Venezuela, que você sempre é bem firme ao falar sobre isso, né, o não reconhecimento dessa questão da ditadura lá. Você acha que isso respinga ainda mais no Lula do que a própria questão de Israel, Reinaldo? Porque você fala bastante sobre esse impacto, né? Quando o Lula fala sobre a situação... É que a situação de Israel, especificamente neste momento do governo de Netanyahu e a atuação lá na faixa de Gaza, né? Quando o Lula fala sobre a Venezuela, você acha que pesa ainda mais contra Lula do que o próprio...
Não, a Venezuela não. O negócio de Israel tem um viés muito particular que mexe com a questão religiosa, né? Inventaram, né, um Israel cristão, que é uma brincadeira, né? E mexe com os evangélicos, um troço que começou lá nos Estados Unidos, né, que veio para o Brasil e tal. Esse negócio da Venezuela, você dá, claro, o que eu chamo de pirulitos para a extrema-direita, né? Eles vão para as redes, falam, tá vendo, fica falando, gosta. Falam para convertidos, né? O Lula cria constrangimentos para os setores de centro que o apoiam com essa postura. E eu realmente, eu gostaria, e olha que eu tento, viu? Eu tento, eu pergunto, eu quero saber, e não tem. Você sabe que existe um poema de um poeta chamado Ascenso Ferreira, né? Que é pernambucano. Ele resolveu dar uma sacaneadinha nos gaúchos, né? Tem um monte de amigo gaúcho, beijo para todos os meus amigos gaúchos. Mas o poema chama justamente O Gaúcho. Né? E aí ele fala do gaúcho, o gaúcho dos pampas que pega o cavalo e vai triscando e tal, e espora o cavalo e vai, e corre, e sai, e vai, e luta e tal. E aí ele termina. Para quê? Ele responde, para nada. Para nada. Então aquela coisa, para quê? Para nada. O que é que o Lula ganha com isso? O que é que o PT ganha com isso? O que é que o Brasil ganha com isso? Nada. Uma certa adesão ideológica, um pouco Lula diz, bom, a Venezuela pertence à esfera de influência do Brasil, então sou eu a referência. Bom, mas não pode ser uma referência que justifique um comportamento truculento, né? Não acho bom. Não acho bom. Ah, só o Lula faz isso? Não, Biden faz isso com o Netanyahu lá nos Estados Unidos. E é criticado lá também por isso, né? O Biden apoia praticamente incondicionalmente um criminoso de guerra. Não é isso? Outros países têm os seus criminosos de guerra. O bolsonarismo tinha excelentes relações com o ditador da Arábia Saudita, o Bin Salman, que manda derreter pessoas no ácido. Então, eu insisto, eu não estou pedindo, não estou cobrando que o governo Lula rompa com a Venezuela, que o Lula fique descendo a língua no Maduro, mas uma boa resposta. E aí, presidente, eu torço para que as eleições sejam corretas, que tudo se dê bem, vamos ver. Acabou. Não precisa fazer considerações adicionais, né? Não precisa atacar, mas não precisa fazer considerações adicionais também. É isso.
Tá aí, tá dito.
Sim. Tá. Todos os chefes de Estado têm seus ditadores de estimação e seus ditadores queridinhos, né? Para Estados Unidos, de novo, a Arábia Saudita pratica massacres pavorosos no Iêmen. E, no entanto, está lá, é um interlocutor, tem base americana, né?
Bom, vamos seguir aqui no nosso Olha Aqui de hoje, e todo mundo está aguardando a sua avaliação sobre a avaliação, né? Estamos falando da pesquisa Genial Quest, que saiu hoje. Pesquisa essa que mostra que a avaliação positiva do governo Lula ficou estável, enquanto a avaliação negativa subiu. 35% dos entrevistados avaliaram o governo de forma positiva, 36% na última pesquisa, ou seja, teve aí uma oscilação de um ponto percentuais. Aqueles que consideram a gestão Lula negativa, subiu. O índice subiu de 29% para 34%. Mas são os recortes dos segmentos da população que chamam mais a atenção. Por exemplo, a questão envolvendo os evangélicos. Eu não sei se o Diego pode ir colocando para a gente aqui alguns trechos dessa pesquisa Genial Quest, mostrando a aprovação e desaprovação do governo entre os evangélicos e os católicos. Por exemplo, a avaliação geral do governo Lula. Entre os evangélicos, o vermelho aí no negativo, 48% consideram negativo, enquanto 22% positivo. E aí, quando a gente olha do lado do católico, positivo, 42%, negativo, 28%, mesmo índice de regular. Como é que você avalia aí esse resultado da pesquisa, que traz aí uma piora da avaliação positiva e um aumento da avaliação negativa de Lula, hein, Reinaldo?
Tem uma até mais grave, sobre o comportamento do Lula, sobre a avaliação do Lula propriamente, né? Os evangélicos, 35 aprovam, 62 reprovam. Os católicos, 58 aprovam, 39 reprovam, a diferença é brutal. E também acrescente-se aí que, segundo a economia teria piorado, segundo esse levantamento que a Quest fez, né? O que é realmente espetacular, porque a economia melhorou muito, né? Nós hoje temos desemprego em queda, inflação em queda e juro em queda, né? Até 2 salários mínimos, né? 61 a 36, acho que está ok e tal, de 2 a 5 mínimos, 45 a 52, reprovam a economia, acho que a economia piorou, e mais de 5 mínimos, 54 a 44. Bom, a economia não piorou, essa questão dos evangélicos, de fato, põe um viés importante na pesquisa, da economia eu já falo, põe um viés importante na pesquisa, mas aí, eu não estou dizendo que os números, que a Quest fraudou os números, tá? Eu só não gosto da ideia de que a Quest fez 3 pesquisas no mesmo dia, com o mesmo público, avaliando 3 coisas diferentes. Esse levantamento foi feito entre 25, que foi o dia em que os bolsonaristas estavam na rua, e o dia 27. E houve uma indagação sobre Lava Jato, que não foi boa para o Lula. Houve uma indagação sobre a manifestação do Bolsonaro. Então, suponho que parte das perguntas foi feita, já que do dia 25 a 27, enquanto as pessoas estavam na rua, e a avaliação do governo Lula. É muita pesquisa, é muito tema, numa pesquisa só, enquanto os bolsonaristas estão na rua. Ah, ninguém levantou isso. Eu estou levantando. Acho ruim, porque é o mesmo universo, as mesmas pessoas, mesma margem de erro, mesmo tudo. É claro que essa pesquisa foi feita num período especialmente ruim para o governo, porque são 25, 26 e 27, manifestação e os 2 dias que se seguiram a manifestação com os bolsonaristas fazendo peroração sobre como aquilo tudo foi maravilhoso. Manifestação que teve um viés religioso enorme, vinculada à questão de Israel. E a própria pesquisa capta isso. Não é? E nesse contexto você pede para avaliar o governo. Não estou dizendo que o número não seja esse. Estou dizendo que a data da pesquisa não é boa e fazer as 3 pesquisas ao mesmo tempo também não é bom. Ah, agora está querendo quebrar o termômetro. Não estou querendo quebrar termômetro, coisa nenhuma. Mas eu acho isso que se fez indefensável do ponto de vista técnico. E não só eu. Só que eu falo, né? Tenho apreço pela Quest, já me manifestei, já entrevistei o diretor da Quest, não tenho nada contra as pessoas, não, e insisto, não estou dizendo que a pesquisa tenha fraudado os números. Só que a depender do momento em que você faz a pesquisa, você colhe um determinado resultado, né? E é preciso ver quantas coisas você pretende saber ao mesmo tempo. E quando é que tentar saber uma coisa acaba contaminando o que você consegue saber de outra, porque você não consegue perguntar tudo ao mesmo tempo, né? Essas perguntas foram feitas em alguma sequência. Então, não é bom. Agora, e contamina a avaliação da economia, porque não há hipótese, de a economia ter piorado, porque ela não piorou. Ah, mas é que a inflação de alimento ela está um pouco mais alta do que a inflação geral. Pois é, mas aqueles que são mais duros com o governo na questão da inflação são justamente aqueles para os quais a pressão da inflação de alimentos é menor. Então, é claro que a indisposição com o governo em outras áreas acabou afetando até mesmo essa avaliação, isso de um lado. De outro lado, você tem, de fato, uma turma muito radicalizada nas redes sociais, que consegue transformar em coisa ruim em coisa boa. Pegue-se a proposta de regularização do trabalho dos aplicativos. Não é CLT, você cria uma proteção para os motoristas. Sim, há pagamento do INSS, porque, afinal de contas, o INSS é uma das fontes que sustenta o SUS, e todo mundo tem direito ao SUS, mesmo quem não paga nada. E, portanto, você precisa desse dinheiro. A própria empresa, a Uber, por exemplo, elogiou a proposta. É um PL que vai ser discutido no Congresso e a extrema-direita saiu berrando que, imagina, o Lula estaria tentando tirar o Uber do Brasil, que o Uber iria embora porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Então, eles têm uma capacidade gigantesca de transformar coisas boas em coisas ruins, isso é visível, continuam com a sua agenda malucada. Ah, esses dias atrás, aí, inventaram um troço de um livro que está no Plano Nacional do Livro para as Escolas, um livro sobre racismo, que tem lá, num dado momento, a narrativa de uma relação sexual, ou pessoas conversando, não li o livro, estou falando que eu li na imprensa, pessoas conversando, os trechos, né? Conversando sobre sexo e não sei o quê, livro para segundo grau, e aí inventaram que o governo estava levando pornografia para as escolas. E aí eu contei até na rádio, conto aqui também. Eu fui professor de literatura, todo mundo sabe. O livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, à época, né, uma das expressões do realismo na literatura, à época era o livro da lista da FUVEST, tia Fabiola, da lista da FUVEST. O Lula, o PT não estava no poder, eu estou falando de 80 e alguma coisa, né? E aí eu recebo lá, e eu dei aula do livro e tal. Segundo parâmetros, inclusive, né? Aí apareceu uma mãe doida lá para brigar comigo, porque eu tinha pedido para a filha dela ler um livro que tinha, segundo ela, pornografia. Um livro do século XIX, da FUVEST, um clássico do realismo brasileiro, de que eu nem gosto muito, diga-se de passagem, aliás, eu nem gosto nada do livro. Né? Porque tem alguns esquemas ali, uma coisa esquemática, não gosto. Mas era obrigado a dar, fazia parte do programa da FUVEST e tal. E o que era a coisa? Ah, porque num dado momento, uma menina, apelido Pombinha no livro, tinha uma relação sexual com a madrinha dela. Uma relação lésbica. Não era explícita, mas tudo ali, né, era muito claro. E a mãe disse que não podia, porque ela lia primeiro os livros da filha dela para depois não sei o quê. Aí a conversa começou cordial e não terminou tão cordial assim, né? E inventaram isso. Então, eles têm a capacidade de ficar inventando essas coisas. O PT não é exatamente muito bom nas redes, né? Nem o PT, nem o governo. Então, mesmo coisas boas, às vezes, acabam tendo registros distorcidos e não se consegue faturar, do ponto de vista político, com eficiência, as coisas boas. Então, isso existe. Isso existe. Existe uma certa incapacidade de ver, né? Muito se fala por aí da tese da polarização. Aliás, o Felipe Nunes escreveu um livro, que é o diretor da Quest, a respeito. Eu já disse que eu tenho reservas à tese, não à tese dele, à tese da polarização em si, porque a tese da polarização ela traz alguns pressupostos. O Bolsonaro é de extrema-direita e isso não é um pressuposto, é um dado. Mas que para haver polarização precisaria ter a extrema-esquerda, o que o Lula não é. Mas existe uma polarização em torno de Lula-Bolsonaro? Bom, essa até existe, de algum modo, alguns analistas ajudam a consolidar, embora seja um erro, né? Sim, os números são esses, eu acredito, mas os números são esses, mas eles não caíram da árvore dos acontecimentos, como diria um pensador. Eles não caíram do éter. Eles caíram de uma pesquisa feita entre os dias 25 e 27, entre o dia da manifestação de Bolsonaro e os dois dias seguintes, em que virou uma avalanche de notícia, num ambiente, numa circunstância em que também se fazem indagações sobre a Lava Jato, sobre a própria manifestação de Bolsonaro e a avaliação do governo Lula. E aí isso não me parece bom, embora eu acredite que a Quest realmente botou aí os números que ela encontrou. E nesse contexto, os evangélicos, explodiu o número de evangélicos, ter uma avaliação negativa do governo Lula, faz sentido, né? E é preciso ver em que medida isso não contamina a avaliação da própria economia. Né? Porque não há possibilidade de a economia ter piorado. Ah, melhorou nos índices, mas piorou para as pessoas. É mentira.
Né? Vamos abrir para perguntas, perguntas e perguntas. Coloca a vinheta aí para a gente. A gente, tio Rei responde, você pergunta e tio Rei responde. Aliás, tem a Andréia de Queiroz Meirelles, ela assim, não, eu só queria ressaltar o nome do livro do Jefferson Tenório, pelo jeito que ela gosta muito desse livro. Ela fala, o livro é O Avesso da Pele. Vamos comprar o livro a rodo para reverter essa maluquice bolsonarista. E ela quer saber, você leu, tio Rei, o Avesso da Pele?
Não, não li. O livro, eu vi os trechos que geraram a gritaria, né? Mas também já, enfim, é a capacidade que eles têm de, a partir do nada, criar ondas, né? Como fizeram.
Eu li o livro, o livro é muito bom, eu super recomendo o livro. O livro é muito interessante e esse diálogo, inclusive, no qual. Não é nenhum diálogo, mas é um pensamento do personagem, né, que essa professora acaba ressaltando, que é esse, que são esses termos mais fortes falando sobre uma parte de sexo, é um homem negro tendo uma relação com uma mulher branca, né, e o impacto disso, o que é você, como negro, ter uma relação com uma mulher branca. Então, o livro ele trata muito sobre esse racismo estrutural, o que é você, o sentimento de uma pessoa preta. É muito forte, por isso O Avesso da Pele, que é justamente esse título. Então, eu acho que é bem interessante, a Andréia falou aqui, está recomendando para as pessoas. Bom, vamos seguir perguntas.
Quanto à questão do vocabulário, essa gente está falando sério mesmo? É mesmo. Aquela diretora que se manifestou, ela sabe que os alunos acessam na internet o que tem aí em todo canto. É espantoso que venha agora ficar criando interdição sobre palavras, quando, do ponto de vista do vocabulário, eu não tenho dúvida de que o livro é quase uma coisa para normalistas, como se dizia antigamente, em relação ao que está nas redes. Isso é uma brincadeira.
Tio Rei, perguntas aqui de Vitor, ele pergunta aqui, ele quer saber sobre a questão do julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal da descriminalização da maconha, quer dizer, descriminalização da maconha para o uso pessoal, quero saber a opinião do tio Rei, ele estava acompanhando o All News mais cedo, a gente conversou com o José Padilha, cineasta, estava falando sobre esse caso, falando sobre que é preciso também mudar o negócio, onde a pessoa vai comprar a droga e tudo mais, isso não está em discussão hoje no Supremo. No Supremo está discutindo a descriminalização da maconha para o uso pessoal, quer dizer, quem for pego com uma quantidade para uso pessoal não vai responder por crime.
Eu sou favorável... Eu sou favorável à decisão do Supremo, já expliquei, aliás, acho que há uma falsa questão, outra falsa questão inventada pela extrema-direita, e aquela proposta, espero que o Rodrigo Pacheco recue da PEC, que transforma em crime mesmo qualquer posse de droga, voltando ao que era, né, antes da atual lei antidroga, que vai ser uma barbaridade. Atenção, despenalizado já está, porque o porte para consumo não leva ninguém à cadeia. Pode ser só uma bronquinha do juiz e pronto. Não leva ninguém à cadeia. Serviço comunitário, eventualmente. Cadeia, não. O que é que dá cadeia? E não se vai mexer com isso, que está na lei. O que dá cadeia é tráfico e cadeia pesada. O que que acontece? Já está demonstrado, Alexandre de Moraes, aliás, citou um estudo pavoroso, porque os dados são chocantes. O que acontece é o seguinte, é que à medida que a pele vai escurecendo, que a idade vai caindo e que o nível de escolaridade vai caindo, a pessoa pega com uma trouxinha de maconha, rende tráfico e vai em cana. Vira carne fresca para o PCC e para o Comando Vermelho. De cooptar carne fresca no sentido da cooptação para o crime. À medida que a idade vai subindo, que a pele vai embranquecendo, que a escolaridade vai aumentando e a renda, aí é posse. Mas isso assim, os números são chocantes. Por quê? Porque a lei não estabelece uma quantidade que define, que distingue tráfico de consumo. Ao não fazê-lo, fica à vontade daqueles que estão lá na ponta atuando, desde o policial até o juiz. E aí todas as misérias brasileiras aparecem. Né? Então o Supremo não está legalizando as drogas. Né? O que o Supremo está fazendo é dizer, se for para consumo, não tem por que considerar crime, uma vez que despenalizado já está, porque não supõe pena. Não se põe cadeia, não é? E se estabelece um limite ali, algum limite. E atenção, muito provavelmente a decisão do Supremo será a seguinte, até que o próprio Congresso faça. Que o Congresso precisa fazer. Quem votou essa lei antidroga que está aí, em que a posse para consumo não leva a cadeia, foi o próprio Congresso, isso não vai mudar. Mas estão fazendo, de novo, uma tempestade, como se o Supremo fosse legalizar as drogas. Uma decisão que diz respeito apenas à maconha. E muito provavelmente, que essa decisão, deixa eu dizer a vocês, o Supremo, quando toma determinadas decisões, as posições são muito divergentes, alguém tem de redigir o acórdão. Porque, por exemplo, que é preciso separar, distinguir tráfico de consumo, isso já tem maioria, já agora. Né? Só o Zanin votou contra a descriminalização, a discriminação, que é a palavra que eu prefiro, do porte para consumo. Ele diz, tem de continuar a ser um ilícito, ainda que não leve à cadeia. Né? A posição dele... Agora, o fundamental aí é fazer a separação, uma vitória que já está dada entre tráfico e consumo. E mesmo assim, o Supremo certamente vai ter que pensar circunstâncias até que o Congresso faça. Que vamos lá, Fabiola, um cigarro de maconha que tenha sido apreendido com um garoto na esquina, esteja fumando, evidentemente não é tráfico. Mas depende muito do lugar também. E se é cigarro de maconha, é pego com alguém que está indo visitar um preso na cadeia. É diferente. Porque ele está introduzindo maconha dentro de uma área restrita. Né? Então, acho que aí você não pode, esse tipo... Um dos ministros, não lembro se foi o Barroso, mas acho que o Alexandre também, aí é diferente. Então, o Supremo vai ter que criar o que se pediu ontem, né? O Pacheco teria decidido esperar terminar a votação do Supremo, ver qual é o acordo que vai ser redigido, para então decidir se vão apresentar ou não a PEC. Os evangélicos pediram para o Pacheco suspender a votação, a bancada evangélica, para o Barroso. O Barroso não suspendeu, foi muito bem, tem que decidir logo essa história. Não é? Porque o que está acontecendo é que as cadeias estão ficando lotadas de milhares de jovens que são presos com uma quantidade ínfima de droga, e quando entram no presídio, entram na universidade do crime. Nós estamos alimentando os partidos do crime no presídio. Porque uma vez que esses jovens entram lá, suas famílias ficam aqui. Muitos deles são arrimo de família. Aí o partido do crime que vai ajudar essa família. E eu quero fazer um alerta aqui, que eu já fiz na rádio, vou falar. Muita gente ficou bravinha e eu estou pouco me incomodando se ficou bravinha, porque afinal de contas é o que vai acontecer. Se essa PEC que o Pacheco resolveu redigir for aprovada, prestem atenção, qualquer porte, é muito pior do que a lei que nós temos, qualquer porte, se for de 5 gramas de maconha, é crime. Se é crime, tem que ter o tratamento de crime. Se é crime, pode render inclusive cadeia. Vou pegar o Brasil inteiro. Nós temos 550 mil policiais militares, que são aqueles que fazem o policiamento ostensivo. 550 mil no Brasil. Tá? Se 1% desse grupo for constituído de más pessoas, nós temos 5.500 policiais, senhores bolsonaristas, senhores brancos reacionários, senhor tiozão do churrasco, aquele que quer prender todo mundo, que quer matar todo mundo, que quer dar porrada em todo mundo. Você tem certeza que o seu branquinho não fuma maconha ali, né? Ali adiante? Você tem certeza que ele nem fica num grupo em que tem gente que fuma maconha? Os endinheirados se preparem, porque você vai ligar uma máquina de extorsão. Ah, você está acusando toda a polícia? Não, estou livrando a cara de 99% ou mais da polícia. 99% ou mais. Tá bom, vocês querem 99% e meio? Ainda assim, sobram 2.750 policiais que podem fazer besteira. Porque nessas horas, as pessoas tendem a achar assim, não, quem vai se danar é o filho dos outros. Não o meu, é o filho do pobre, não o meu. Não, aí o risco de você ter, além de tudo, uma máquina de extorsão ligada é gigantesco. E não muda em nada a lei. Ninguém está discriminando a droga. Ninguém está mexendo com o tráfico. Zero. A única coisa é tentar corrigir uma barbaridade que está se dando lá na ponta. Não é? Mas, claro, nós precisamos da extrema-direita falar que o mundo está à beira do abismo, que estão querendo legalizar as drogas, que estão querendo legalizar o aborto, que estão querendo transformar o seu filho em gay, em trans, que o mundo está acabando, que, oh, meu Deus, o comunismo. Porque, afinal de contas, eles não vão discutir o quê? Economia e tal. Agora, é claro que essas avaliações acabam contaminando também. Eu acho que a pesquisa Quest expressa isso. Eu ter restrições sobre a data em que foi feita a pesquisa e apontar eventual viés, ainda que não deliberado, não interessa, a data é ruim, não quer dizer que os números não sejam esses, necessariamente. né? Hoje, nessas circunstâncias. E é claro que essa gritaria de extrema-direita colabora para isso, né? E é claro que a gente tem que fazer a coisa certa e explicar para as pessoas como as coisas são, por mais que deixe alguns irritados.
Por isso, o Reinaldo Azevedo está aqui conosco, no nosso Olha Aqui. A gente vai ter que encerrar já. Já passou o horário, 2h12, mas normalmente a gente estende até. É, a gente vai encerrando agora, porque em instantes começa o análise da notícia. O Toledo já está aqui, hoje vai fazer aqui do estúdio. E ele está se preparando para entrar aqui no estúdio. Então, Reinaldo Azevedo, eu te encontro amanhã, tá? 1h da tarde. Te espero.
Tá bom. Estamos aqui. Beijo, tchau.
Obrigada, um beijo. Esse é Reinaldo Azevedo no Olha Aqui de hoje. A gente volta amanhã, 1h da tarde, nesse mesmo horário, para conversar com você e ouvir aí as análises de Reinaldo Azevedo. Bom, fique agora com a análise da notícia, que começa em 15 minutos, aproximadamente, com o Toledo, ao vivo, aqui diretamente do estúdio da redação do UOL. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E eu volto amanhã, às 10 horas da manhã. Até lá.